Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo Torres e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Hoje quem opera o som pra nós é o queridíssimo, fantástico e brilhante Jonas, que há muito tempo não via. Seja bem-vindo, meu companheiro. Obrigado pela participação. Estamos aqui hoje nesse dia maravilhoso, dia de 28 de junho de 2024, dia esse que nunca mais vai voltar, e nós saudamos aqueles que são os aniversariantes do dia, porque hoje é o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Gente, essa, todas as lutas são as nossas lutas também, também faz parte do Vamos à Luta. A todos vocês que fazem parte desse acampamento de diversidade que precisa muito culturalmente ganhar seu espaço em todas as áreas da nação, conte com a gente, conte com todo mundo. Salve a todo o público LGBT. Valeu, pessoal. Hoje a gente está começando um dos programas assim que vai ser mais gostoso de poder falar, porque a gente vai falar sobre uma coisa que manda dentro dos nossos princípios, que chama-se acessibilidade. E acessibilidade é aquilo que faz com que todos possam ter a inclusão necessária, a oportunidade de fazer aquilo que jamais pensou que poderia fazer. Olha só quem a produção do programa trouxe. Hoje a gente está falando com dois mestres da raça, gênios da raça, que conseguiram constituir, dentro das suas experiências, assim, possibilidades de conseguir colocar sobre existências que jamais eles mesmos pensaram em acontecer. Eu falo de Felipe Souza e Camilo Souza, que fazem parte desse, do blog, da página, né, do Instagram, que foi onde a gente conheceu, que é O Mundo Acessível. Então vocês podem entrar lá no Instagram, procurar O Mundo Acessível, vocês vão ver uma pancada de material. Hoje a gente trouxe eles aqui, sejam bem-vindos a sentar no nosso banquinho, estendendo o nosso tapete vermelho para vocês. Grande Felipe, grande Camilo, eu queria começar com vocês dizendo uma boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Vamos à Luta. Queria que vocês se apresentassem e começassem a contar de onde veio aí esse processo de acessibilidade para várias existências. Fernando Pessoa, nosso líder poeta maior aqui desse programa, sempre falava: para viajar, basta existir. Felipe.
Tudo bem, gente? É um prazer enorme estar aqui. Inclusive, eu estava falando com o Camilo que eu estava bem ansioso com esse momento aqui, com essa conversa que a gente vai ter agora. Bom, eu sou o Felipe, eu sou publicitário de formação, trabalho com marketing digital. O Camilo, em 2022, a gente se juntou aí, começou a viajar pelo mundo. E daí foi uma loucura, porque ele é muito bom planejando viagens, organizando roteiros. E daí eu vi uma oportunidade com isso, né? Então foi daí que a gente começou com o nosso perfil no Instagram, O Mundo Acessível, em que a gente quer mostrar essa acessibilidade para as pessoas, que, cara, é possível você viajar pagando pouco, enfim, existem muitos lugares que você conhece pelo mundo que são muito caros. Então, assim, é isso que a gente quer mostrar, nossas experiências, onde a gente vai, cada lugar que a gente visita, que mostrar para o nosso público, para as pessoas que estão seguindo a gente, que você consegue, que você pode, sem ter que gastar muito dinheiro com isso. Vou deixar o Camilo se apresentar agora.
É bem isso que o Felipe falou, né? Eu sou o Camilo, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Felipe. É uma honra mesmo estar aqui e falar de viagem, que a gente já fala lá na nossa página e a gente não canta. Né? Eu viajo há mais de 10 anos aí, já viajei para mais de 50 países, e de um tempo para cá os países que eu mais me identifiquei foram os menos visitados, né? Já estive no Irã, no Iraque, no Paquistão, e eu conheci o Felipe em 2019 e ele também se interessava muito por viajar. A gente começou a viajar junto, ele falou: não, mas espera lá, você vai para esses países, como é que você faz isso? E eu, ao longo do tempo, nem me dei conta que eu ia para alguns lugares que não era tão comum, né? Na verdade, assim, as pessoas perguntavam, né, você vai para lá, é seguro, não é? É caro, não é? E depois, quando a gente fez uma viagem junto, né, a gente foi pra Tunísia, pra Geórgia, ele ficou meio chocado que a gente conseguiu fazer com tão pouco dinheiro, chegando em lugares que ele achou que não eram acessíveis, e que realmente viajar é pra todo mundo e que dá pra, com o dinheiro que você tem no bolso, fazer a viagem que que cabe ali, né? Então, mais ou menos.
Sensacional, isso. Porque eu vejo que tem uma palavra-chave aí dentro das falas de vocês, antes de começar a falar sobre os roteiros e as viagens propriamente ditas, aonde vocês viajaram, que a gente vai querer saber sobre vários desses locais. Eu queria. O Felipe falou uma coisa muito interessante. É, o planejamento. Isso acho que é o mais difícil. As pessoas não viajam primeiro porque elas não se planejam, ou porque é difícil, ou porque é longe, porque é caro. Então o primeiro aspecto é o porque é caro. Então daí, a partir do caro, a pessoa nem se planeja, né? Ela não faz isso. E a outra coisa é o verbo fazer, né? Eu conheço um monte de gente aí dessa classe média, assim, essa mais pequena burguesia, que eles costumam viajar para fazer. Ah, eu fiz a Costa Amalfitana, eu fiz. Pessoas que fazem lugares. Muito diferente de vocês, que tem um projeto de acessibilidade aí para lugares, conhecer a cultura do lugar, conhecer várias coisas. Então, queria primeiro pro Camilo, como é que foi, esse planejamento vem da onde? Como é que planeja, como é que você faz, tem temporadas para fazer isso? Fala um pouco de o que é planejar uma viagem.
Eu acho que primeiro você tem que separar o dinheiro que você consegue gastar nessa viagem sem se comprometer, né? Como eu te falei, existem destinos que, para todos os bolsos, né? Então a gente foca principalmente em destinos que são acessíveis, que a gente não vai pagar muito caro. Então, por exemplo, a Noruega, a Islândia são países que eu tenho muita curiosidade em ir lá conhecer, só que são muito caros, então não são países que me interessam muito. Agora a gente pensa em países do Oriente Médio, da África, da Ásia, que são muito mais acessíveis, tem uma cultura riquíssima, da própria Europa, o leste europeu é muito barato. Então primeiro a gente pensa nesse tipo de destino, depois a gente começa a caçar passagem mesmo, né? A simular passagem, tem ferramentas na internet que ajudam muito a você simular passagens para achar qual é o destino mais acessível, e daí a gente monta o roteiro. Claro que também a gente tem que ter um interesse pela cultura, só que a gente tem muito interesse por outros países e conhecer a cultura realmente, né? E muita gente que viaja só pelo Brasil não tem essa ideia de que é caro viajar pelo Brasil também. A gente tem muito interesse, a gente conhece bastante o Brasil, amamos o nosso país, só que às vezes você ir para uma praia no Nordeste acaba sendo mais caro em questão de passagem do que você ir para fora. Sim. Então não é tão caro, né? O Felipe também, a gente começa a procurar uma cultura igual. Agora a gente está muito interessado na Etiópia, então a gente consome todo o material que existe da Etiópia, né? Também pesquisa.
É engraçado porque o Camilo, ele vira especialista no local que a gente quer visitar. Então, pesquisa tudo sobre como chegar, o que fazer. E isso vai te dando conhecimento, né? Para que você possa chegar no local e se sentir seguro e saber o que você pode fazer. E é engraçado porque, assim, viajar todo mundo viaja, né? Todo mundo consegue viajar. Só que o nosso estilo, os locais que a gente gosta de visitar são locais fora de rota turística. Então, você vai pesquisar sobre esse local, você não vai encontrar tanta informação sobre ele. Por exemplo, chegar numa capital de um país é mais fácil, porque o turismo está mais frequente ali. Só que a gente gosta de ir para os interiores, gosta de conhecer realmente, que é o local onde você percebe como é a cultura, né, daquelas pessoas, quem são aquelas pessoas, que você não vê algo montado para turista, né? Então é tudo muito mais autêntico. Então quando a gente fala nesses locais mais do interior, você consegue perceber que realmente viajar não é tão fácil, que você precisa planejar, que você precisa pesquisar, que você vai passar por muitos perrengues, porque às vezes não tem toda uma estrutura turística preparada para receber pessoas de fora. Então você precisa estudar e entender como isso funciona.
Você vai para conhecer a natividade, né? Tipo, por exemplo, vou vestir aqui as roupas e as armas da cidade que eu estou vivendo e fugir um pouco desse roteiro normal, desse mainstream, do ponto turístico, dessas armadilhas para turista também, né? Pô, tem lugares aí que são cérebros, que talvez não seja tanto caso, mas alguns são, que as pessoas são acostumadas aí, que na verdade nem é tanta coisa, faz-se muito pelo ponto disso, que gasta uma grana imensa. Então acho que a primeira coisa dentro daquela resposta, nessa ampla resposta, tudo, é você conhecer um pouco antes, para você não ser pego de surpresa. Tô certo?
Tá certo, não, e é bem isso. Muita gente quer ir, por exemplo, para Paris para tirar foto na frente da Torre Eiffel, porque todo mundo tem uma foto na frente da Torre Eiffel. Só que não é só isso, né? Tem muita coisa, é muito mais divertido você se perder numa rua lá de Paris e conhecer uma pessoa local e uma cafeteria local e conversar com locais né, o que quando o turismo é massivo em grandes cidades, isso é muito mais difícil de acontecer. Mas é muito mais legal isso do que você ir lá tirar uma fotinha na Torre Eiffel. Então por isso que a gente gosta de uns destinos que são menos turísticos, justamente pra gente ter esse impacto com a população local e pra gente entender da cultura, né? Mas tem, é isso, tem gente que gosta de ir pra viajar pra contabilizar países, pra falar, olha, eu já viajei pra 100 países e tal, mas na verdade, ah, onde que você foi em Londres? Ah, fui lá no Big Ben. Onde você foi em Paris? Fui lá na Torre Eiffel. Conhece mesmo? Não sei, né? Tem gente que acha que sim, mas existem tipos de turismo diferentes. O que a gente gosta de fazer é o de entender como é que aquele país, aquela cultura se comporta, como eles comem, como eles cozinham, como eles dormem, e fazer igual. Então fazer, se for para contratar um tour, que seja com um guia bem local. Se for para dormir num local, que não seja em grandes redes, né? E assim por diante.
Para você que não quer ser pego de laranja nesses lugares e cair como um otário fazendo só programa que já é visado para virar tudo apenas xixi, cocô e foto no Instagram, e sim, de fato, conhecer um pouco da realidade, venha já pro Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura, mais viva de todas, falando com o pessoal do Mundo Acessível. Queria agora começar com esses roteiros aí, falando aí, quero saber, assim, pontualmente, Camilo, Felipe, que lugar que vocês foram assim que puxou o tapetinho de vocês? Uau, não tava dando nada pra essa segunda-feira. De repente aconteceu tudo. Não tava dando nada pra esse lugar, caiu aqui e foi demais.
Cara, acho que pra mim é o Paquistão, que foi o país que mais me surpreendeu no mundo, assim, que eu não esperava realmente. Eu só tinha informações do que aconteciam de ruim, né, no caso, que é o que muitas vezes é noticiado, né.
Sim, é bomba, é mina, é paquistanês trabalhando no subsolo.
É isso, é terrorismo que pintam muito, né, então a gente acha que é só isso que acontece e que isso é em todo lugar, né. E quando a gente descobre que não é bem isso, né, eu comecei a pesquisar e vi que o norte do Paquistão tem as montanhas mais lindas do mundo, né? Onde estão a Cordilheira do Himalaia, a segunda maior montanha do mundo, a K2 fica lá. Então, eu comecei a ver que tinha essa parte linda e tinha a parte da cultura mesmo, que é muito legal lá do Paquistão. Então, eu decidi fazer essa viagem em 2018 e desde então fui uma segunda vez. Estou querendo uma terceira porque, assim, realmente não tem turista, é muito pouco. O turismo está começando a ficar maior lá, só que não tem, é muito pouco. Mas o que eu mais gostei do Paquistão, além das montanhas que são lindas, ó, pesquisem sobre o norte do Paquistão, Gilgit, a região de Hunza, é muito linda. Só que o que mais me atraiu foram as pessoas, cara. Foram as pessoas mais legais que eu já conheci.
Amáveis, amigáveis, solidárias.
Hospitaleiras e querem que. E se surpreendem, tipo, por que você tá visitando o nosso país? Querem conversar, querem entender, querem te mostrar, querem levar você pra provar uma comida. Querem. Olha, eu acho que das 10 pessoas que eu conhecia, 9 perguntavam se eu não queria dormir na casa delas, porque eles eram muito solícitos, muito simpáticos, e realmente, né, claro que a gente tem aquela, vamos desconfiar, né, que estranho, por que que a pessoa quer fazer isso, que ela tá querendo em troca, e quando a gente vê que ela não quer nada em troca, é muito estranho, né, é pra gente que sempre tá querendo algo em troca. Então é indescritível, mas o tanto de história que eu tenho sobre isso é muito maluco, né. E pra você, Felipe, não sei.
Então facilmente eu poderia dizer que o lugar mais surpreendente foi conhecer a Tunísia, porque eu comecei a viajar em 2022 com o Camilo e foi o primeiro lugar que a gente foi mais diferente, e eu nunca tinha saído do Brasil até então. Então quando eu cheguei na Tunísia, foi um impacto de, cara, eu estou num local totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes. Então eu conheci o islamismo de fato, né, porque ali mais de 90% da população ela é islamismo. Então assim, para mim foi um choque cultural, de principalmente entender que tudo que eu tinha visto na mídia, o que as pessoas falavam, a bagagem que eu levei de lá, tanto emocional, psicológico, eu fui pego assim de surpresa, porque as pessoas são muito maravilhosas, todo mundo assim de fato ajudava a gente, né? E eu lembro que, pode parecer, né, a gente sempre planejava o que a gente ia querer fazer ali na Tunísia, só que a diversão e a aventura que a gente tinha era justamente quando a gente estava querendo chegar onde a gente ia, e não quando a gente chegava lá. Porque, assim, a questão do transporte público lá na Tunísia é um pouco precário. Então, assim, a gente se divertia com isso, porque a gente conhecia as pessoas, a gente ficava ali no ponto de ônibus esperando vir, e às vezes a gente esperava 5 horas, né, e pegava um ônibus de 12 horas, era um perrengue, mas pra gente era uma aventura. Então, ter conhecido essas pessoas assim, que são tão foram tão hospitaleiras com a gente, pra mim foi um choque cultural muito grande. E eu quero continuar conhecendo esses lugares.
Na Tunísia a gente foi de Tunis, que é a capital, até o deserto do Saara, só de transporte público, né, sem guia, sem nada, comendo comida local, indo de transporte público. Então foi uma aventura, né, mais do que o local, igual você tava falando, Felipe, mais do que visitar o ponto turístico, é todo esse trajeto que a gente fez e as pessoas que a gente conheceu e as comidas que a gente comeu até chegar no deserto do Saara, acampar no deserto do Saara. É muito legal você fazer isso de forma independente. Ir pro deserto do Saara, se você vai pro Marrocos, existem 1 milhão de tours que te leva desde Marrakech até o deserto, sem você não ter contato nenhum com o local ou com um ou outro que já tá meio armado ali no tour. Então, fazer isso de forma muito autêntica e valorizando as pessoas locais e contribuindo ali para essa comunidade, acho que é muito mais satisfatório, né? E é assim que eu aprendi a viajar ao longo do tempo.
Espetacular, espetacular. E aí, dentro desses países, ou não só no Paquistão e na Tunísia, mas falando sobre gente, sobre pessoas, né? Assim, uma experiência marcante, assim, foi quando você estava numa determinada roubada, que isso acontece também, às vezes, né? Pô, não estava previsto, não sabia o valor era esse, o horário era tal, o transporte, não sei se era esse. E daí, de repente, assim, tem alguma lembrança de algumas pessoas que ajudaram, alguns nomes que vocês... Alguém que você fala assim, eu sei que você pode um dia escutar isso que eu tô dizendo, mas fulano e fulana de tal, vocês têm isso?
Eu lembro de uma situação que a gente estava na Tunísia, que foi aí que quando eu fiquei com medo. Nesse momento eu parei assim, meu Deus, onde é que eu me meti? A gente estava tentando ir para Tozo, que era uma cidade bem pequena ali na Tunísia, que inclusive era próxima aos oásis ali no deserto, só que a gente ainda não tinha chegado lá. E daí já era meia-noite, já não tinha quase ninguém ali na estação de Luage, que é o transporte que eles chamam, que é tipo a nossa van, né, o que a gente tem aqui, a Kombi, e são transportes clandestinos, porque não tem ali oficial do governo. Então eu já estava preocupado, porque já era meia-noite, todo mundo já estava indo embora, a gente não conseguia se comunicar com as pessoas, porque a gente não fala a língua deles, né, o árabe,
todo mundo olhando pra gente, né,
as pessoas olhavam pra gente e ficavam, nossa, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Porque a gente era os únicos turistas que estavam ali. Então já era meia-noite, a gente não conseguia. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sair daqui? Não tem ninguém para ajudar, não tem mais ônibus para levar a gente para lá. E daí foi aí que se aproximou uma pessoa, né, da gente, viu que a gente estava ali, falou até que, ó, já é um pouco perigoso vocês estarem aqui na frente e tal. E a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha como sair dali. E aí ele disse, não, junta aqui que eu vou... Ele ligou para, acho que o irmão dele, ou cunhado dele, alguma coisa assim, que trabalhava numa luagem, que trabalhava numa van, e disse, não, vem aqui e tal, ajudar, a gente precisa ir pra tal lugar. E ele veio até a gente, né, o cara que nem tava trabalhando, chegou lá, e daí ele juntou umas pessoas, chamou a gente, vamos. E aí a gente conseguiu ir e chegar onde a gente queria, mas se não fosse a ajuda dele, a gente não ia sair dali.
E levaram a gente até a porta do hostel que a gente ia ficar, né, e o cara foi um anjo mesmo, e ele ficou cuidando da gente, deu pra ver isso.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.